dá sinais, bicudo dá muitos sinais, só que são sinais bastante diferentes dos sinais que acontecem com os adultos. As crianças, elas não têm a capacidade que o adulto possui de elaborar o sentimento por forma de palavras. Então, o adulto, ele descreve: estou angustiado, estou ansioso, estou triste, estou nervoso, estou decepcionado. A criança, ela não tem esse repertório de palavras e nem consegue associar o significado de cada um desses dessas descrições. Então, a criança, ela responde muito mais com o corpo. É muito comum a criança que está deprimida trazer falas que são físicas. Então, algo do tipo: estou com dor de cabeça, dor de barriga, às vezes é comum elas falarem. Então, isso vai ficando cada vez mais frequente na fala da criança e a gente, a partir daí, tem sinais que algo não está bem. Uma outra coisa que é muito comum acontecer com crianças deprimidas é a alteração no sono. Então, a criança ou chora muito na hora que vai dormir, mas é aquele choro não porque é a presença só do pai e da mãe, é aquele choro mesmo desesperado, assustado. Ela não quer ir dormir porque ela tá com medo do escuro, tá com medo de acordar à noite, começa a ter pesadelo, acorda no meio da madrugada, e é aquele medo de ficar sozinha. Então, são sinais diferentes do adulto que vão começando a aparecer. Essa a sensação, aquela questão da anedonia, que é a falta de interesse pelas coisas. A criança deprimida, ela não tem falta de interesse somente por uma coisa, ela começa a apresentar uma falta de interesse por diversas coisas. Então é aquela criança que ela está realmente no cantinho, ela não está fazendo nada, ela não quer se envolver. Eu costumo sinalizar o seguinte: quando a gente sai com a criança, quando adultos vão para uma reunião onde tem outras crianças, o que que é comum se a criança não conhece os outros ali, as outras crianças? Ela fica retraída um pouquinho, fica um tempo ali isolada, mas ao decorrer do evento ela se solta. Ela vai, ela brinca com as outras crianças, anda para um lado e para o outro. A criança deprimida, ela não se solta, ela não vai se separar do adulto de referência. Ela vai ficar ali o tempo todo, ela está insegura. Então são sinais um pouco diferentes da depressão do adulto, mas é também uma depressão e precisa de cuidados.
E o que é que influencia para o aparecimento de depressão infantil?
Sempre que a gente fala de depressão, nós temos que entender que a gente tem aquele tripé que a gente já conversou várias vezes aqui: o biopsicossocial. Nós temos disfunções orgânicas presentes, a gente tem um aparato psíquico que diferencia as pessoas. Então, se eu tenho gêmeos, cada um responde de um jeito para aquilo que a vida está fornecendo, e eu tenho o ambiental também. Então, em um primeiro momento, não é só o pai e a mãe que são culpados. Às vezes, pai e a mãe traz muito essa culpa quando a criança recebe o diagnóstico. Eu sou culpado, Alex? O que que eu fiz de errado? Não, tem uma base biológica que a gente tem que considerar. Agora, tem um ambiental que nós precisamos estar atentos. Algo do tipo: o bullying acaba provocando e pode levar à depressão, porque a criança vai ficar mais estressada e, como a coisa não se resolve, esse estresse desgasta e vai gerar a depressão. A gente tem situações como separação de pais, a gente tem situação do luto. Aqui no luto, a gente tem que cuidar, porque no suicídio, quando existe suicídio próximo à criança, tem que ter muita observação. Existe uma coisa chamada aprendizagem vicária. A criança aprende a se comportar pelo comportamento, pela como o adulto se comporta. Então, um adulto que se suicidou e é próximo a essa criança, se ela tiver um quadro depressivo, ela pode cometer suicídio. É raro, mas isso acontece.
Ô Alex, vou aproveitar esse momento da conversa. Até que idade seria interessante evitar levar uma criança num velório, por exemplo, né? Porque aquela informação, claro, falece uma pessoa da família, uma pessoa que a criança gostava, um avô, uma avó, né? Um tio e tal. Até que idade seria interessante não levar, não mostrar aquela situação?
Essa questão do velório, bicudo, a gente tem que observar muito o preparo da criança para aquilo, como é que ela está elaborando tudo aquilo. Então, assim, se é uma pessoa, um ente muito próximo, que faleceu de um jeito mais cruel, mais impactante, tem
Uma
informações,
morte
uma
violenta,
morte
sim.
violenta, isso, tem informações que a gente não deve ficar repassando para a criança, né? Tem coisas que a gente não deve repassar. Agora, aquelas fantasias todas que a gente cria de foi para um lugar melhor e coisas. Não, conversa com a criança de igual para igual. Ela precisa entender, até porque aquilo que ela não elabora, ela vai perguntar, ela vai questionar. Eu tenho que dar respostas coerentes para o que está acontecendo. Então, assim, eu acompanhei uma situação muito recente, e olha só, era de um adolescente com 13 anos, e ele perdeu o avô. E ele não queria ir ao velório, ele não queria ir à missa. E a mãe respeitou, né? Havia uma certa pressão social, e eu estava presente no evento, e a gente estava tentando defender de todas as formas com aquela coisa, porque tinha muito aquela coisa dos presentes de vai, você tem que ir, você tem que ver. Não, ele já expressou desde o início, eu não quero ver. Uhum. Pronto, se ele não quer ver, o jeito dele de elaborar, e vamos respeitar.
Uhum.
O que a gente não deve fazer é ficar levando e estimulando.
Uhum.
Né? Então, assim, vai haver um rito, ela vai estar ali presente, ela vai acompanhar, tudo bem, sem problema algum. Agora, não ficar estimulando aquela coisa de vai, pega, toca, dá beijinho, faz isso. O adulto, às vezes, ele fica incitando a criança a adotar comportamentos que não são dela.
E nessa questão também, tem muitos adultos que vão no velório, mas não gostam de ir naquele momento do sepultamento.
Exato.
Ela presta sua homenagem, enfim, né? Comparece e tal, mas depois não fazem questão de ir, porque aquele momento é muito marcante, é muito triste, né?
Uhum.
É o último contato material e depois, então, né, a pessoa fica no seu jazigo e tal. Então, tá bom. Ah. Alex, eu quero perguntar ainda sobre o assunto depressão infantil, né? Porque a gente fala o que é, as causas, possíveis causas, e tratamento, né? De que maneira que os pais e professores podem ajudar?
Professores são grandes aliados, Bicudo. Por quê? Porque eles passam uma boa parte do tempo observando a criança em um mesmo local.
Uhum.
E lá nesse mesmo local a criança está fazendo diversas coisas. Então, quando tem um quadro de depressão, aparece uma dificuldade de concentração, aparece um baixo rendimento escolar, e dali a gente já pode extrair informações bem importantes. O comportamento que essa criança está adotando no recreio também é importante. Eu me lembro aí dos meus 11 anos trabalhando com educação infantil, e é notório. A gente vê que a criança está isolada, a gente vê que a criança não participa, ela não interage, ela está sempre no cantinho, ela está sempre isolada. E isso são informações que às vezes o professor pode trazer e enriquecer muito o trabalho do profissional para fazer um bom diagnóstico. O papel do pai e da mãe, o papel do cuidador, é o papel de não ficar dizendo que a criança tem que melhorar, porque é por conta própria, algo do tipo, para de fazer isso, ou isso vai passar por conta própria. Não, isso precisa de tratamento. Depressão é uma coisa muito séria, né? Desregulação neuroquímica. Isso é muito sério, precisa de cuidado. E a depressão infantil, ela é... ao longo do desenvolvimento da vida, ela é uma situação muito grave, porque se ela não for tratada, ela vai reincidir diversas outras vezes, e essa pessoa vai ter chances de deprimir com mais facilidade, com mais outras possibilidades ao longo da vida.
Uhum. Lembrei agora há pouco da minha filha. Minha filha tem 3 anos e meio, e ela, quando vai dormir, em alguns momentos o ventilador ligado. E aquela pequena luz que você põe na tomada, que fica uma luzinha no quarto, né? E aí uma toalha, que fica também pendurada, ficava balançando. E aí refletia uma imagem lá no teto. E na cabecinha de criança, parece, ela dizia, é um monstro, pai. Tinha que fazer o quê? Tirar a toalha, para não ter aquele reflexo, né?
Sim.
Aquela penumbra, e aí ela dormia tranquilamente. Que coisa, né? Então é isso. No mundo infantil tem muita inspiração também nesses personagens de filmes e tudo mais, né? De perseguir, de matar, de correr. E eles criam as suas ilusões, né, Alex?
Sim, e deixa eu só fazer um gancho com a pergunta anterior, uhum, a respeito das cerimônias, né? Do velório e coisas do tipo. Há ritos que eles têm uma significação ali, às vezes muito pesada. E esses ritos não são para crianças.
Uhum.
Né? Então, dizer o que aconteceu é uma coisa que a gente deve dizer.
Uhum.
Agora, os rituais, se eles são pesados até para os adultos, para as crianças muito mais.
Uhum.
Então eles são muito simbólicos, às vezes é um simbolismo mais pesado, a gente não deve expor a criança a esse tipo de situação.
E requer um pouco mais de experiência para entender, né?
Claro.
Eles não têm
claro.
Idade ainda, né?
Não conseguem elaborar tudo aquilo. É.